Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington, 18 em Angola. João Santa Rita na apresentação desta emissão do dia 1 de abril. Foi o dia em que Nelson Mandela foi transferido da prisão da Ilha de Robben para a prisão de Pulsmore, nos arredores do Cabo. Foi em 1982, viria a ser libertado 8 anos depois. Aqui, em Washington, sol a brilhar, 15 graus centígrados, na produção Ethel Butler, nos cuidados técnicos Kelvin Fowler. Vamos aos títulos das notícias internacionais a esta hora. A NATO suspendeu a cooperação com a Rússia. Centenas de pessoas presas no Quênia após atentados bombistas. À nossa frente, hora e meia de emissão. Primeiros 30 minutos dedicados à Angola. Estamos a 3 dias do Dia da Paz. UNITA e MPLA trocam acusações sobre a reconciliação. MPLA dificulta isso, diz a UNITA.
Não pode significar apenas o calar das Kalashnikovs. Tem de significar, sobretudo, olhar para o irmão angolano como um verdadeiro irmão. A reconciliação nacional não pode ser matar os outros porque pertencem a uma outra formação política.
Isso não é verdade, diz o MPLA.
A reconciliação é uma realidade em Angola. O MPLA tem se batido para garantir a reconciliação nacional, está a combater a pobreza. Pobreza que todos os angolanos.
Vamos também falar das eleições autárquicas com uma reportagem no UIGE, de uma proposta do Banco Mundial de como usar o dinheiro do petróleo e da seca no sul do país. A chuva chegou, mas há ainda perigo de fome. E nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 15720, 17655 na internet. Estamos em www.voaportugues.com, no telemóvel m.voaportugues.com. Mas para já, as notícias internacionais, hoje com o Paulo Oliveira.
Obrigado, João Santa Rita. Os ministros dos estrangeiros da NATO indicaram ter suspendido a cooperação civil e militar com a Rússia devido ao conflito na Ucrânia. Numa declaração conjunta, após uma reunião sobre a Ucrânia, os ministros sublinharam que o diálogo político da NATO com a Rússia pode continuar. A mesma declaração refere que a NATO não reconhece a tentativa da Rússia de anexação da península ucraniana da Crimeia, classificando a medida de ilegal e ilegítima.
Na capital do Quênia, Nairobi, a polícia prendeu mais de 650 pessoas após explosões de segunda-feira que mataram pelo menos 6 pessoas e ferimentos em mais de uma vintena de outras. Jornais quenianos referem que a polícia efetuou operações na área da capital, onde ocorreram as explosões contra 2 restaurantes e uma clínica e onde vive uma grande comunidade somali. O Tribunal da Haia voltou, entretanto, a adiar hoje o julgamento do presidente Uhuru Kenyatta, desta vez até 7 de outubro próximo. Foi a segunda vez este ano em que o Tribunal adiou o julgamento de Kenyatta, acusado de ajudar a organizar a onda de violência que se seguiu às eleições presidenciais de 2007.
Fontes próximas das conversações de paz para o Médio Oriente indicam a possibilidade de um acordo para prorrogar as negociações até 2015, por troca com a libertação de um americano que fez espionagem a favor de Israel. O possível acordo irá incluir a libertação de centenas de presos palestinianos e o congelamento parcial da construção de alojamentos judaicos na margem ocidental. O secretário de Estado norte-americano John Kerry e o primeiro-ministro israelita Netanyahu elaboraram esta terça-feira o acordo durante a segunda reunião entre as duas entidades.
O jornal americano Washington Post noticiou hoje que, de acordo com um relatório do Congresso, a CIA enganou o público durante anos sobre o seu agora abandonado sistema de interrogatório de suspeitos terroristas. De acordo com o jornal, o Comitê dos Serviços Secretos do Senado concluiu que a agência de espionagem falsamente afirmou que tinha descoberto informações, através desses métodos de interrogatório, que permitiram prevenir futuros ataques terroristas. O relatório indica que os agentes da CIA foram capazes de obter informações valiosas através dos detidos antes de os submeter a esses interrogatórios em condições difíceis. O documento de 6.300 páginas recorda igualmente que a CIA não revelou aos congressistas os detalhes dos seus duros métodos de interrogatório e de como lidar com os detidos.
Um responsável australiano alertou para a possibilidade de a busca do aparelho das linhas aéreas da Malásia poder arrastar-se por longo tempo, enquanto as equipas continuam a tentar encontrar pistas do avião desaparecido há mais de 3 semanas. O antigo dirigente da defesa australiana Angus Houston, que chefia a nova agência de coordenação, indicou que 10 aparelhos militares passam busca a uma área do Oceano Índico descrita como tendo a dimensão da Irlanda.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Na próxima sexta-feira assinala-se em Angola o Dia da Paz. 4 de abril foi o dia em 2002 que a UNITA e o governo do MPLA assinaram um acordo de paz. 12 anos depois, os dois partidos trocam ainda acusações sobre a reconciliação nacional, com a UNITA a acusar o MPLA de nada fazer por isso e o MPLA a acusar a UNITA de seguir uma política em que procura tudo para tentar se apresentar como vítima. Manuel José.
O líder da bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, disse em entrevista à Voz da América que o seu partido vai continuar a se bater no Parlamento para que a reconciliação nacional se faça sentir de facto no país.
Não pode significar apenas o calar das Kalashnikovs. Tem de significar, sobretudo, olhar para o irmão angolano como um verdadeiro irmão, com igualdade de direitos, com igualdade de oportunidades de acesso ao ensino, à saúde, ao primeiro emprego, etc, etc, etc. Até as oportunidades económicas. O Bué e outras iniciativas de caráter económico têm surgido por aí. Tem que servir todos os angolanos de forma igual. Isso é que é reconciliação nacional, no verdadeiro sentido da palavra.
Para Raul Danda, a forma como tem sido gerido o processo de reconciliação nacional é totalmente errada.
Reconciliação nacional não pode ser matar os outros porque pertencem a uma outra formação política porque pensam diferente. Não. Já lá vai o tempo em que os angolanos olham uns para os outros como inimigos. Hoje, em Angola, não há inimigos. Há adversários políticos, há pessoas que pensam de forma diferente, como é óbvio.
Daí os apelos constantes ao partido que governa Angola para a mudança de postura.
Nós estamos a fazer apelos constantes aos nossos irmãos do MPLA, aos nossos irmãos de Angola, para que de facto trabalhemos no quadro da reconciliação nacional.
O MPLA refuta os argumentos da UNITA. O vice-presidente do grupo parlamentar do Partido dos Camaradas, João Pinto, reprova a prática de vitimização adotada pela UNITA.
Tem havido às vezes na oposição, sobretudo da UNITA, um certo discurso de vitimização, que não é o melhor, não é a melhor forma como se abordam as questões. A reconciliação é uma realidade em Angola.
O deputado acha que o seu partido tem feito muito para assegurar a reconciliação de todos os angolanos.
O MPLA tem se batido para garantir a reconciliação nacional, desenvolver o país, criando infraestrutura, está a combater a pobreza, que de todos os angolanos, não pobreza sectária que muitos andam a tentar querer promover.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Vamos agora para o Uíge e aproveitamos aqui para dar as boas-vindas ao nosso novo correspondente nessa província, Muniz Francisco, pois no Uíge, representantes dos partidos dizem que é necessário haver eleições autárquicas. Muniz?
António Fernando, secretário provincial da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral Casa CE, entende que o escrutínio para as eleições de poder local deve ser realizado em todo o país e não em alguns municípios, como se pretende, apelando ao Executivo que crie condições naqueles onde não existam para que o processo seja exclusivo com base na lei.
Pelo que se sabe, a lei sobre as autarquias está aprovada depois das eleições de 92. De lá para cá, o quadro evolutivo desse mesmo processo estagnou. Hoje evoca-se a probabilidade de as eleições autárquicas restringir a um determinado número de municípios por razões de falta de condições nestas, quando o homem deveria, depois das eleições autárquicas, criar condições nas áreas que queiram pôr de parte. Agora, quando é que elas serão? E é aí que se põe o caso. Quando é que elas serão?
O político acrescenta que foi o que sempre se identificou como pressuposto básico a realização, primeiro, do censo populacional, depois de eleições, e que seja regulamentada a lei sobre as autarquias.
Não se pode andar no indefinido vários tempos, e o que nós hoje temos vindo a compreender é que alguns órgãos de informação, inclusive, começam a fazer o exercício da lavagem cerebral no sentido da população compreender que o objetivo das eleições autárquicas não é o mais importante que se afigura. Aqui há que interpretar que o quadro das eleições autárquicas deve ser processado, mas para o efeito há algo mais que tem de ser feito em termos institucionais. Portanto, é preciso que se defina tudo o resto para que o ato se verifique. E então, há o problema da regulamentação da lei, há a definição dos prazos, como é que tudo isso se vai processar.
António Fernando defende também eleições autárquicas em todo o território nacional e não apenas em alguns municípios. Segundo o político, a acontecer, o Executivo estaria a violar a Constituição que foi promulgada no dia 10 de fevereiro de 2010 pelo Presidente da República, realçando que o processo é inadiável. Para Joaquim Afonso, secretário provincial da FENELA, em declarações à Voz da América sobre o assunto, disse que com a eventual realização deste ato, o país voltará à normalidade institucional, sendo que as eleições autárquicas estão consagradas no ordenamento jurídico e não deve ser posta de parte. Para o efeito, o seu partido já tem em mão os anteprojetos dos candidatos às autarquias. Do Ijo para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Vamos agora para Luanda. O economista-chefe do Banco Mundial, Francisco Ferreira, defendeu que 10% das receitas fiscais do setor petrolífero angolano deviam ser transferidos para o setor da agricultura. A proposta é bem aceita pelo economista e jornalista Carlos Rosado, que a considera uma boa forma de combater a pobreza, mas diz que basta apenas vontade política. Coque Mukuta.
Francisco Ferreira, de nacionalidade brasileira, ministrou recentemente em Luanda uma palestra sobre a partilha do crescimento do Estado da região africana, organizada pela Universidade Católica de Angola. Na ocasião, propôs a transferência de 10% das receitas fiscais do setor petrolífero para a agricultura, particularmente nas zonas mais desfavorecidas. O economista e jornalista Carlos Rosado vê com bons olhos como forma de combater a pobreza.
É um setor que se devidamente desenvolvido vai criar muito emprego, que é um setor mundial intensivo, por exemplo, ao contrário do petróleo, trabalha muito, petróleo enfim, vende muito, mas efetivamente emprega pouca gente. E portanto, essa é de facto enfim, uma estratégia correta. Como é que nós, mas olha que é sempre possível, é possível, é necessário fazer escolhas, porque se estamos a falar em 10% das receitas fiscais geradas pelo setor petrolífero, significa dizer que isto teria necessariamente de ser, tinha que se buscar a outro sítio, não é? Portanto, era preciso gerir um orçamento, preciso ir a outros sítios para, efetivamente, transferir os recursos para a agricultura. Portanto, desde que haja vontade política, naturalmente, que é. É possível, é uma ideia que naturalmente precisa de ser estudada e devidamente ponderada.
Para o economista Carlos Rosado, a melhor forma de combater a pobreza é criar empregos e o setor agrícola é o que mais empregos oferece.
Portanto, a geração de empregos é a forma de combater duradouramente a pobreza. Portanto, é um bocadinho aquela história de que se encontrares um pescador, não deixes peixe, dá-lhe uma pena para pescar. Portanto, a forma mais eficaz de combater a pobreza é criando emprego.
Era o economista e jornalista Carlos Rosado, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E vamos agora para o sul de Angola, onde recentes chuvas constituíram uma boa notícia para as populações afetadas pela seca. Mas o Venâncio Rodrigues diz-nos que, apesar da chuva que tem estado a cair na região sul, a população continua a precisar de ajuda alimentar na sequência da seca dos últimos anos.
A informação foi prestada à Voz da América pelo pároco da Nossa Senhora de Fátima dos Chiães, no município dos Gambos, na província da Huila, Pio Wakusanga. O sacerdote que em 2013 lançou uma campanha de ajuda para cerca de 155 mil pessoas em risco por causa da seca e da fome, esteve nos últimos dias no norte do país à procura de novas sementes para a diversificação das culturas das comunidades.
Vai haver necessidade de muita ajuda mesmo. Essas quedas pluviométricas só serviram para poder ajudar a crescer o capim e eventualmente a cultivar um pouco de feijão, né? Isso sim. E não para criar, enfim, autossustentabilidade. Porque o maçã, a maçã, o balinho e o milho já não vão aguentar a época de ciclo curto das, enfim, das atuais chuvas. Então, enfim, as ajudas têm de continuar e têm de aumentar a quantidade e qualidade, sem dúvidas.
A fome e a seca que assolam a região sul de Angola já mobilizou muitas ajudas, tanto institucionais como de outras sensibilidades nacionais e estrangeiras. Depois da forte seca registrada em 2008 e 2009, a região sul dos Gambos foi apanhada em 2010 por chuvas fortes que formaram enxurradas e destruíram partes significativas das culturas. A irregularidade da chuva dos anos subsequentes não ajudou a garantir as colheitas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos a transmitir a partir do Washington. Na apresentação, João Santa Rita. Estamos nos primeiros 30 minutos de hora e meia de emissão. E estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 15.720 e 17.655.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é o pastor Luís Nguimbi. Ele é presidente do Fórum Cristão de Angola, foi antigo secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, onde foi coordenador para a paz em Angola. O Centro de Informação, Medicamentos e Toxicologia de Malanja recebe cada vez mais pedidos de ajuda por pessoas mordidas por cobras. O centro, conhecido pelas iniciais Cimetox, está a fazer uma recolha de serpentes da região para melhor poder responder às urgências causadas por esses acidentes que muitas vezes resultam em morte. Isto ao mesmo tempo que o centro está a preparar o primeiro Congresso Internacional sobre Toxicologia em Angola. Isaías Soares.
O Centro de Informação e Medicamentos e Toxicologia da Faculdade de Medicina de Malanje, da Universidade de Anconde, durante o primeiro trimestre deste ano, atendeu cerca de 200 chamadas telefónicas e, no ano transato, salvou a vida de perto de 400 pessoas. Nas províncias do norte de Angola, são frequentes as mordeduras de pessoas e animais por serpentes. Situação preocupante para os profissionais do Cimetox, que iniciaram nos últimos tempos a caça de répteis do gênero nas províncias de Malanje e Uís, para permitir a criação de soros contra o tipo de veneno especificado, segundo o decano da Faculdade de Medicina local, Dr. André Pedro Neto.
Outra grande preocupação que nós temos é exatamente as mordeduras por serpente. Hoje há um número importante da população que nos telefona, tanto profissionais quanto leigos, sobre ocorrências com mordeduras de serpente. É um assunto que estamos a acompanhar e a trabalhar com algum cuidado também dentro do Cimetox. Estamos a fazer a recolha das principais espécies de serpente que existe nas principais regiões. Neste momento estamos a trabalhar com a província do Ijo e de Malanje em particular na recolha deste tipo de serpentes que tem sido objeto de estudo dentro do nosso centro. Há um conhecimento discreto sobre as ocorrências de mordedura por serpente e é uma preocupação de saúde pública a atender e acompanhar.
O primeiro Centro de Informação e Medicamentos e Toxicologia da Faculdade de Medicina de Malanje, da Universidade Luiz Anconde, Cimetox, realiza entre os dias 25 a 28 de novembro próximo, nesta cidade, o primeiro Congresso Internacional sobre Toxicologia. 550 pessoas de vários países do mundo estão convidadas e até ao momento, representantes de 35 países, entre os quais a República de Cuba, Portugal, Argentina, Espanha, Estados Unidos da América e Inglaterra, confirmaram suas presenças para debruçarem questões ligadas com a toxicologia, educação e sociedade. O especialista cubano em toxicologia, Ângelo Soares Encandon, disse que a nanotologia, o risco mental, toxicologia de desastres químicos, bioterrorismo e toxicologia forense constituem, entre outras, as ferramentas para as apresentações e discussões em plenárias. As inscrições dos delegados nacionais e locais, em particular, deverão ser feitas através da página web ou no Centro de Investigação e Informação de Medicamentos e Toxicologia de Malanje, disse o decano da Faculdade de Medicina da região, Dr. André Pedro Neto. Isaías Soares de Malanje, para a Voz da América.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Na página desportiva de hoje, vamos começar por falar do Petro Atlético. Já sabe quem é o seu próximo adversário na Taça da Cafa. Vai doer. É o Cotton Sports dos Camarões, um dos grandes do futebol africano. Este ano, contudo, o Cotton Sports foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Entente Sétif da Argélia, perdendo na Argélia por 1-0 e depois repetindo a receita em casa, onde também perdeu por 1-0, e é por isso que o Cotton Sports está agora na Taça da Cafa. A primeira mão vai ser nos Camarões, o que é bom para o Petro. Primeira mão tem que se realizar entre os dias 18 e 20 de abril. Segunda mão entre 25 e 27 de abril. Ainda há tempo para estudar uns vídeos do Cotton Sports, portanto. Agora para a Liga dos Campeões da Europa de futebol. Hoje iniciam-se os jogos dos quartos de final. Só há grandes em jogo. Barcelona, o Barça, tem pela frente o Atlético de Madrid. De certeza que não vai haver goleadas. Vai ser tudo muito apertado. Atlético de Madrid, recorde-se, comanda o Campeonato Espanhol. Barça está em segundo. E as duas equipas ainda têm que se defrontar uma vez para o campeonato. Vão ficar a conhecer-se bem. Quem ganha hoje? Aqui. Não há prognóstico. Depois temos Manchester United, Bayern de Munique. Manchester vai muito mal este ano e ainda por cima vai muito desfalcado para este jogo. Sem Van Persie, sem Evra, entre outros, Bayern já é campeão na Alemanha. Ainda faltam 6 jogos para acabar o campeonato. Pôde pôr os seus melhores a descansar no fim de semana. Favorito, Bayern, que é o atual campeão europeu. Amanhã temos Paris Saint-Germain, Chelsea e Real Madrid, Borussia Dortmund. Basquetebol americano, NBA, Santo António, o atual vice-campeão, bateu ontem o Indiana Pacers por 103-77, estabeleceu um recorde de 18 vitórias consecutivas no campeonato americano. O seu anterior recorde era 17 vitórias na época de 95-96. Outros resultados de ontem, Atlanta 103, Filadélfia 95, Detroit 116, Milwaukee 111. O atual campeão, Miami, bateu o Toronto 93-83. O Chicago bateu o Boston 94-80. O Los Angeles Clippers foi até Minnesota ganhar 114-104. O Sacramento também viajou, foi até New Orleans e ganhou 102-97. Memphis também viajou, também ganhou, foi a Denver 94-92. New York Knicks foi até Utah Jazz ganhar 92-83. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou, foi até Charlotte e perdeu 100-94.
está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Os Camarões e o Tchad estão a apertar a segurança nas fronteiras como forma de travar o tráfico ilegal de diamantes, apoiado por grupos armados no conflito na República Centro-Africana. Esta medida foi anunciada pelos dois governos numa reunião estratégica a decorrer em Yaoundé. Esta é uma reportagem de Moki Edwin, enviada da capital dos Camarões e aqui apresentada pelo Sósimo Leal.
Os Camarões e o Chad entendem que a escalada de violência na República Centro-Africana está a levantar suspeitas de que os diamantes daquele país estão a ser usados para comprar armas. O ministro das Minas dos Camarões, Emmanuel Mbonde, disse à Voz da América que o seu governo está a apoiar os esforços para parar com o trânsito pelo território camaronês do chamado diamante de sangue. A República Centro-Africana foi oficialmente suspensa do comércio global de diamantes em novembro passado pelo esquema de processo de certificação Kimberley, uma iniciativa governamental internacional e de indústrias e de sociedade civil com vista a controlar o fluxo de diamantes de zonas em conflito. Jeff Napoleon, um membro da sociedade civil, diz que a entrada no ano passado dos Camarões para essa organização vai permitir a suspensão pelo seu território do fluxo de diamantes de conflito.
If it is established that diamonds are actually leaving Central Africa, entering the commercial circuit through Cameroon, Cameroon will be suspended just like Central African Republic. That is why there is this need.
Se está comprovado que os diamantes que saem da República Centro-Africana estão na realidade a entrar no circuito comercial através dos Camarões, os Camarões irão ser suspensos, tal como a República Centro-Africana. É por isso que há a necessidade de consultas subregionais de como fazer para que esses diamantes não contribuem na realidade para alimentar os conflitos. Palavras do membro da sociedade civil dos Camarões.
Era o Sósimo Leal. O Sósimo Leal vai estar aqui na segunda meia hora, na apresentação da segunda meia hora da Voz da América, e ele vai ter também uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Portanto, isto dentro de aproximadamente 2 minutos e meio, quando entrar aqui de serviço o Sósimo Leal. Até lá, vamos ficar com a voz de Amy Winehouse, I'm No Good.
For me. estúdios em Washington. São 13 horas e 30 minutos aqui na capital americana, 17 horas e 30 minutos tempo universal. Esta continua a ser a sintonia da Voz da América em português para a África. A vossa atenção aos principais títulos do nosso jornal. Moçambique, três aviões de combate MiG-21 moçambicanos foram retidos pelas autoridades da Alemanha, supostamente por falta de documentação. Médio Oriente, o governo americano negocia com Israel a libertação de um espião israelita como parte dos esforços para ganhar mais tempo nas negociações de paz entre Israel e Palestina para lá do final do mês de abril. República Centro-Africana, governos dos Camarões e do Chad estão a apertar a segurança nas fronteiras como forma de travar o tráfico ilegal de diamantes que tem alimentado o conflito na dilacerada República Centro-Africana. Esta nossa emissão pode ser sintonizada em ondas curtas, onda média e também em frequências moduladas. Estamos a transmitir em FM Maputo, Praia, Bissau e São Tomé. Na técnica está Kevin Fowler, a produção é de Ethel Butler e a apresentação de Sazi Mulial.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Três aviões de combate MiG-21 de fabrico soviético provenientes da Roménia e com destino a Moçambique foram retidos pelas autoridades da Alemanha, supostamente por a empresa que fazia o transporte não ter a documentação em dia. A revelação foi feita ontem, 31 de março, pela revista alemã Der Spiegel e até agora o governo moçambicano não se pronunciou. A notícia surge no dia em que o governo e a RENAMO em Moçambique acordaram criar um comando central e subcomissões regionais para parar com os confrontos. Álvaro Lugero Andrade com os detalhes.
A revista alemã Der Spiegel revelou que os aviões de guerra chegaram à cidade portuária de Bremerhaven por via ferroviária a partir de Budapeste em 6 contentores e deveriam ter seguido viagem de navio para Moçambique depois de terem sido reparados. Entretanto, foram apreendidos, pois o transporte em território alemão não estava autorizado. Segundo a lei alemã de controlo de armas de guerra, o carregamento de aviões de combate para Moçambique carecia de uma autorização. As autoridades alemãs iniciaram um processo contra a empresa romena responsável pelo envio dos aviões por violação da lei. O governo de Moçambique ainda não reagiu a esta notícia, mas o professor universitário e antigo diretor da Polícia de Investigação Criminal em Maputo, António José Frangules, considera que os aviões foram enviados no ano passado para reparação no quadro de uma estratégia ofensiva, ou seja, antes do início dos combates entre as Forças Armadas e homens de RENAMO.
Acredito que o ânimo da sua recuperação como frota da aviação militar foi, digamos, que a necessidade de uma capacidade ofensiva. O que demonstra são os restantes factos, não é, que rodearam o momento. Estamos a falar desde o ano passado para cá, que Moçambique viu-se envolvido numa guerra quase que similar à de 76-92, que se não houvesse uma saída rápida podia se alastrar, como se alastrou a outra. E que agora, uma vez que a encomenda já estava feita, logicamente que se chegasse, encontrando já um momento diferente, um momento de paz, mesmo assim serviriam para a capacidade ofensiva, porque Moçambique como Estado tem direito a, digamos, uma capacidade militar para poder se defender.
Aquele analista acredita que não há perigo de um regresso à guerra e os conselheiros da RENAMO saberão identificar que esses aviões não chegam agora para reforçar o exército em nenhuma ação ofensiva. António José Frangules acredita que o acordo para acabar com os conflitos vai valer.
E não acredito que o ritmo das negociações hão de estar em risco, na medida em que até já existem acordos assinados, não podem voltar para trás. Agora parece estar a sobrar aquela fase, digamos, operativa, de materialização, e já de certos acordos que estão agora atingidos. O acordo por exemplo, da observação internacional, dos observadores internacionais, e o cessar das hostilidades.
Ontem, o governo e a Renamo chegaram a acordo para a criação de um comando central e 3 subcomissões regionais, visando garantir a desmilitarização da Renamo e acabar com os conflitos armados.
As autoridades namibianas anunciaram a descoberta de novos restos mortais dos ocupantes do voo da LAM que se despenhou na Namíbia, o que irá atrasar a conclusão do processo de identificação das vítimas, noticiou hoje a Lusa, citando a imprensa moçambicana. Até agora, o Instituto Nacional de Ciência Forense da República da Namíbia havia identificado 24 dos 33 passageiros do voo TM-470 das linhas aéreas de Moçambique, mas a recente descoberta no local do acidente de novos restos mortais deverá adiar, uma vez mais, o fim das perícias, avança hoje o diário O País. Segundo o jornal, que cita a correspondência das autoridades namibianas para o governo moçambicano, a Namíbia previa que o processo de identificação dos corpos de 33 ocupantes terminasse no final de março, mas foram recuperados no local do acidente restos mortais adicionais para além dos já processados cientificamente, o que deverá atrasar a conclusão do processo. A União Europeia acaba de aprovar um plano de apoio aos países da costa ocidental africana no combate ao terrorismo, tráfico humano, pirataria e negócio ilícito de armas e drogas. O plano de segurança, aprovado no passado dia 17 pelo Conselho Europeu, visa assegurar o controlo marítimo e o combate ao crime organizado desde Cabo Verde até ao Golfo da Guiné, numa área estimada de 6 mil quilómetros. O anúncio é da chefe da política externa da União Europeia, Catherine Ashton, minutos depois da reunião do Conselho, que discutiu precisamente as relações externas com enfoque para a África. Segundo Ashton, a estratégia passa por apoiar os países da costa atlântica africana e as plataformas de coordenação regionais a lutar contra a pirataria, o terrorismo, o tráfico humano e o tráfico de armas e droga, que aumentam cada dia na região. Bruxelas sublinha ainda que são objetivos deste plano de segurança ajudar os respectivos governos a fornecer as suas instituições de capacidades para garantir a segurança e manutenção do Estado de Direito, contribuir para o desenvolvimento económico da região e reforçar as estruturas de cooperação entre os Estados a fim de assegurarem um tecido empresarial, dizia, pungente em terra e no mar. Passagem para a atualidade americana. O governo dos Estados Unidos e as autoridades de Tel Aviv negociam a libertação de um espião israelita como parte dos esforços para estender as negociações de paz entre Israel e a autoridade palestiniana para além do final do mês de abril. O secretário de Estado americano, John Kerry, reuniu-se outra vez esta terça-feira com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em Jerusalém, depois de os palestinianos terem ameaçado abandonar a mesa de negociações até que Israel liberte mais prisioneiros. A reportagem de Scott Steam é aqui apresentada por Álvaro Lugero Andrade.
Fontes das negociações dizem que o governo dos Estados Unidos ofereceu a libertação do espião israelita Jonathan Pollard no fim deste mês, em troca de algumas concessões aos palestinianos, nomeadamente a suspensão da construção de novos assentamentos nos territórios em disputa e a libertação de mais presos. Pollard é um antigo analista civil de inteligência da Marinha norte-americana, preso em 1985 e condenado por passar documentos a Israel, incluindo informações sobre armas da então União Soviética. Os presidentes americanos têm recusado sempre os pedidos dos governos de Tel Aviv para libertar Pollard, que tem cidadania israelita desde 1995. Entretanto, ele pode vir a ser libertado no mês de novembro, quando completar 30 anos, mas a sua libertação 6 meses antes pode ser a moeda de troca para encontrar uma solução para o conflito. A porta-voz do Departamento do Estado, Jen Psaki, negou no passado fim de semana que Pollard possa vir a ser solto. Mas ontem, segunda-feira, ela moderou sua posição dizendo apenas que foi condenado por espionagem e está a cumprir a sua pena. Ontem, John Kerry voltou inesperadamente à região pela segunda vez em menos de uma semana. É mais uma tentativa de evitar o colapso das negociações em virtude da exigência de Israel de estender o prazo das conversações para além de abril, antes de libertar mais presos palestinianos. Esses ameaçam suspender as negociações se Israel não libertar o último grupo de presos, como acordado há 8 meses, quando teve início esta ronda negocial. Em Jerusalém, o secretário de Estado americano foi muito cauteloso nas palavras.
I think it'd be inappropriate to get into any kind of judgments about what may or may not.
Ela disse que seria inapropriado entrar em qualquer tipo de julgamentos do que pode ou não acontecer, porque é realmente uma questão entre palestinianos e israelitas e o que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu irá fazer. Membros da extrema-direita da coligação do governo de Benjamin Netanyahu opõem-se à libertação de mais presos. No entanto, caso o presidente norte-americano Barack Obama autorize a libertação de Jonathan Pollard, ele poderia acalmar os ânimos da extrema-direita israelita e oferecer a Netanyahu a possibilidade de chegar a um acordo. Por seu lado, Obama poderá ter a aprovação dos republicanos para libertar Pollard, já que alguns dos seus líderes, como o senador John McCain e os antigos secretários de Estado Henry Kissinger e George Shultz, aprovam a medida.
O primeiro período de registro ao abrigo da nova lei de saúde dos Estados Unidos, conhecida por Obamacare, terminou segunda-feira à noite. Contudo, neste período, o governo conseguiu alcançar o seu objetivo de registrar 7 milhões de pessoas ao abrigo da nova lei, algo que foi dado como impossível quando o registro se tinha começado em outubro do ano passado. Mas isto não significa que o debate ou a viabilidade económica da nova lei seja um ato concluído. O João Santarita já a seguir com os detalhes.
A Casa Branca estava hoje satisfeita com os resultados do registro, afirmando que isto mostra que há um apetite nos Estados Unidos para seguros de saúde ao alcance de todos. Mas isto não significa que o Obamacare seja agora uma realidade jurídica e política sem problemas. Os problemas jazem no facto de que ninguém sabe para já a demografia daqueles que se registaram. Isto é, para a lei poder ser financeiramente viável, tem que ter um grande número de jovens registados. Caso contrário, terá que ser o Estado a financiar o tratamento dos mais velhos. Outro número que ninguém sabe ainda é qual a percentagem daqueles registados que não tinham seguro de saúde. Ao fim e ao cabo, este era e é o objetivo essencial da lei, levar os milhões de americanos sem seguro de saúde a terem acesso a isso. Os problemas políticos permanecem. Os ataques políticos contra a lei, como sendo um método errado para corrigir insuficiências de cobertura de saúde, ou como uma intromissão do governo central na vida dos americanos, vão sem dúvida continuar. Os republicanos, aliás, estão a fazer do Obamacare o seu cavalo de batalha para as eleições legislativas deste ano, e tudo indica para já que estão a ter sucesso. Para o Obamacare, portanto, a primeira batalha do registro inicial parece ser uma vitória para a administração. Mas o verdadeiro significado dos números e as implicações políticas estão ainda por decidir. A guerra em redor do Obamacare está longe de terminada.
Esta continua a ser a sintonia da Voz da América em português para a África. Um novo relatório refere que as mulheres africanas exercem menos atividades na sociedade do que os homens e correm riscos maiores de se tornarem vítimas de violência política. O Paulo Oliveira apresenta-nos um trabalho de Anita Powell, enviado de Dakar.
Teoricamente, as mulheres africanas têm mais direitos do que sempre, segundo as leis contra a violência de género, e têm reservados um maior número de lugares em muitos parlamentos. No entanto, um recente estudo do grupo Afrobarometer indica que as mulheres deste continente se encontram em desvantagem em 3 áreas-chave da sociedade: educação, postos de trabalho e participação política. O relatório, baseado num inquérito a mais de 50 mil pessoas em 34 países, indica que as mulheres em África registam-se menos do que os homens para votar, têm uma participação muito inferior na política, no contacto com os dirigentes ou na participação dos encontros comunitários. As mulheres têm maior receio do que os homens de serem objeto de intimidação política e de violência. Samantha Richmond foi uma das autoras do relatório.
As mulheres parecem enfrentar discriminação não apenas no local de trabalho, como igualmente nos tribunais e nas comunidades.
Esta é a situação não apenas das mulheres, bem como das jovens. O estudo indica que 26% das mulheres entrevistadas indicaram não ter tido qualquer educação, em comparação com 19% dos homens. A parte realmente importante deste estudo, segundo Richmond, reside nos dados socioeconómicos.
I think it's very important for us to realize that a lot of these issues are not only affecting
É importante saber que muitos destes problemas não afetam apenas os estereótipos das mulheres, de como são as mulheres pobres nas áreas rurais. Afetam cada mulher, desde aquela que possui doutoramento até aquela que não tem educação e vive nas áreas rurais.
O estudo revela que 40% das pessoas inquiridas indicaram ser com frequência ou sempre tratadas de forma desigual pelos empregadores por serem mulheres. Uma em cada três indicou que a polícia e os tribunais não tratam igualmente os homens e as mulheres.
Começa amanhã em Bruxelas a 4ª Cimeira União Europeia-África, com a presença da esmagadora maioria dos chefes de Estado e de governos da Europa e da África. Entretanto, enquanto José Eduardo dos Santos de Angola e Jacob Zuma da África do Sul não justificaram oficialmente a sua ausência, o presidente Robert Mugabe, do Zimbábue, disse que não estará presente pelo facto de a União Europeia não ter dado visto à esposa para o acompanhar. Mayra de La Salette.
Grace Mugabe é objeto de sanções que a impedem de viajar para a União Europeia, apesar de o presidente Mugabe ter recebido a autorização para viajar apenas para participar na Cimeira União Europeia-África, que começa amanhã em Bruxelas. A proibição de viajar para a Europa data dos inícios de 2000, quando os países ocidentais impuseram uma série de sanções contra Mugabe e os seus aliados por violação de direitos humanos e fraude eleitoral. No Zimbábue, o secretário dos Negócios Estrangeiros, Joe Binha, acusou a União Europeia de assédio moral à África e disse que o incidente significa o esticar ainda mais das relações já tensas entre Harare e Bruxelas. Ele relembrou que a União Africana e a União Europeia acertaram os termos de cúpula no início deste ano.
Mas nós vemos alguns países que foram convidados, que não deveriam ser convidados, outros que não deveriam ser convidados, foram convidados. E também a União Europeia foi mais longe ao decidir emitir vistos a certos membros das delegações, recusando a outros.
Bimha aparentemente referia-se a Marrocos e Egito, que foram convidados à cimeira, enquanto a esposa de Robert Mugabe foi impedida de estar presente. O embaixador da União Europeia em Harare, Aldo de Larícia, disse que o encontro seria importante para o Zimbábue, que poderia beneficiar económica e diplomaticamente.
A União Europeia convidou o presidente Mugabe para comparecer a esta 4ª Cimeira União Europeia-África e tomamos medidas excepcionais para o isentar da proibição de vistos. Foi acordado por todos os membros da União Europeia e o propósito era exatamente demonstrar que a União Europeia está disposta a dialogar com o Zimbábue ao mais alto nível possível, porque o objetivo comum é normalizar as relações. Por isso, é do interesse do Zimbábue estar presente.
O governo do Zimbábue não se fará representar na Cimeira União Europeia-África, que se realiza amanhã e quinta-feira em Bruxelas.
Os Camarões e o Chad estão a apertar a segurança nas fronteiras como forma de travar o tráfico ilegal de diamantes apoiado por grupos armados no conflito na República Centro-Africana. Esta medida foi anunciada pelos dois governos numa reunião estratégica a decorrer em Yaoundé. Esta é uma reportagem de Moke Edwin, enviada da capital dos Camarões.
Os Camarões e o Chad entendem que a escalada de violência na República Centro-Africana está a levantar suspeitas de que os diamantes daquele país estão a ser usados para comprar armas. O ministro das Minas dos Camarões, Emmanuel Mbonde, disse à Voz da América que o seu governo está a apoiar os esforços para parar com o trânsito pelo território camaronês do chamado Diamante de Sangue. A República Centro-Africana foi oficialmente suspensa do comércio global de diamantes em novembro passado pelo esquema de processo de certificação Kimberley, uma iniciativa governamental internacional e de indústrias e de sociedade civil com vista a controlar o fluxo de diamantes de zonas em conflito. Jeff Napoleon, um membro da sociedade civil, diz que a entrada no ano passado dos Camarões para essa organização vai permitir a suspensão pelo seu território do fluxo de diamantes de conflito.
If it is established that diamonds are actually leaving Central Africa, entering the commercial circuit through Cameroon, Cameroon will be suspended just like Central African Republic. That is why there is this need.
Se está comprovado que os diamantes que saem da República Centro-Africana estão na realidade a entrar no circuito comercial através dos Camarões, os Camarões irão ser suspensos, tal como a República Centro-Africana. É por isso que há a necessidade de consultas subregionais, de como fazer para que esses diamantes não contribuem na realidade para alimentar os conflitos. Palavras do membro da sociedade civil dos Camarões. Jeff Napoleon adiantou ainda à Voz da América que o chamado diamante de sangue ou de conflito são diamantes brutos usados pelos movimentos rebeldes para financiar a guerra contra os governos legítimos. O mesmo aponta o caso do Chad, que já está a par de que a comunidade internacional irá impor sanções contra o país se for permitido o trânsito das pedras preciosas provenientes da República Centro-Africana pelo seu território.
If we go down memory lane, you know the conflict in Sierra Leone, you know the conflict in Liberia, in Angola. Basically, diamonds were used to fuel these conflicts, and you know it led to untold human suffering.
Se não ver os casos de memória, vai ver os conflitos na Sierra Leone, na Libéria, em Angola, onde basicamente os diamantes foram usados para alimentar esses conflitos e que conduziram a inúmeros sofrimentos humanos. E agora, com esta situação na República Centro-Africana, como devemos fazer para que não se repita o caso da Sierra Leone, de Libéria e de Angola? Palavras de Jeff Napoleon. A República Centro-Africana encontra-se mergulhada num conflito sangrento há 15 meses, com grupos de combatentes muçulmanos e cristãos a se atacarem mutuamente. As Nações Unidas e as organizações humanitárias reportaram mais de 1.000 mortes e 1 milhão de pessoas desalojadas pela violência.
A passagem agora para as notícias do desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva de hoje vamos começar por falar do Petro Atlético. Já sabe quem é o seu próximo adversário na Taça da Cafa. Vai doer. É o Cotton Sports dos Camarões, um dos grandes do futebol africano. Este ano, contudo, o Cotton Sports foi eliminado da Liga dos Campeões pelo Entente Sétif da Argélia, perdendo na Argélia por 1-0 e depois repetindo a receita em casa, onde também perdeu por 1-0, e é por isso que o Cotton Sports está agora na Taça da Cafa. A primeira mão vai ser nos Camarões, o que é bom para o Petro. A primeira mão tem que se realizar entre os dias 18 e 20 de abril. Segunda mão entre 25 e 27 de abril. Ainda há tempo para estudar uns vídeos do Cotton Sports, portanto. Agora para a Liga dos Campeões da Europa de futebol. Hoje iniciam-se os jogos dos quartos de final. Só há grandes em jogo. Barcelona, o Barça, tem pela frente o Atlético de Madrid. De certeza que não vai haver goleadas. Vai ser tudo muito apertado. Atlético de Madrid, recorde-se, comanda o Campeonato Espanhol. Barça está em segundo. E as duas equipas ainda têm que se defrontar uma vez para o campeonato. Vão ficar a conhecer-se bem. Quem ganha hoje? Aqui não há prognóstico. Depois temos Manchester United, Bayern de Munique. Manchester vai muito mal este ano e ainda por cima vai muito desfalcado para este jogo. Sem Van Persie, sem Evra, entre outros. Bayern já é campeão na Alemanha. Ainda faltam 6 jogos para acabar o campeonato. Pode pôr os seus melhores a descansar no fim de semana. Favorito, Bayern, que é o atual campeão europeu. Amanhã temos Paris Saint-Germain, Chelsea e Real Madrid, Borussia Dortmund. Basquetebol americano, NBA, Santo António, o atual vice-campeão, bateu ontem o Indiana Pacers por 103-77, estabeleceu um recorde de 18 vitórias consecutivas no campeonato americano. O seu anterior recorde era 17 vitórias na época de 95-96. Outros resultados de ontem, Atlanta 103, Filadélfia 95, Detroit 116, Milwaukee 111, o atual campeão Miami bateu Toronto 93-83, o Chicago bateu Boston 94-80, o Los Angeles Clippers foi até Minnesota ganhar 114-104, o Sacramento também viajou, foi até New Orleans e ganhou 102-97, Memphis também viajou, também ganhou, foi a Denver 94-92, New York Knicks foi até Utah Jazz ganhar 92-83, a equipa aqui da casa, Washington Wizards, viajou, foi até Charlotte e perdeu 100-94.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O pastor Luís Guimbe, presidente do Fórum Cristão de Angola, antigo secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, é o convidado esta semana do Angola Fala Só. E vamos continuar já de seguida com um resumo de notícias do dia. Os ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO indicaram ter suspenso a cooperação civil e militar com a Rússia devido ao conflito na Ucrânia. Numa declaração conjunta após a reunião sobre a Ucrânia, melhor dizendo, os ministros sublinharam que o diálogo político da NATO com a Rússia pode continuar. Na capital do Quênia, a polícia deteve mais de 650 pessoas após as explosões de segunda-feira, que mataram pelo menos 6 pessoas e ferimentos em mais de uma vintena de outras. Os jornais quenianos referem que a polícia efetuou operações na área da capital, onde ocorreram as explosões contra 2 restaurantes e uma clínica, e onde vive uma grande comunidade somali. Fontes próximas das conversações de paz para o Médio Oriente indicaram a possibilidade de um acordo para prorrogar as negociações até 2015 por troca com a libertação de um americano que fez espionagem a favor de Israel. O possível acordo irá incluir a libertação de centenas de presos palestinianos e o congelamento parcial de construção de aldeamentos judaicos na margem ocidental. O jornal The Washington Post noticiou hoje que, de acordo com um relatório do Congresso, a CIA enganou o público durante anos sobre o seu agora abandonado sistema de interrogatório de terroristas suspeitos. Agora as manchetes de alguns dos principais jornais norte-americanos. O relatório alega que a Agência Central de Investigação, a CIA, falseou as técnicas de interrogatório, escreve o Washington Post a propósito de um relatório do Senado sobre os métodos de interrogatório que foram submetidos os suspeitos de terrorismo. O Washington Times escreve sobre as afirmações de Susan Rice e proferidas a propósito do incidente no consulado americano em Benghazi, na Líbia. O USA Today e o New York Times apresentam destaque sobre as últimas horas de inscrições no seguro de saúde. É o final. Dentro de instantes, vão estar na companhia do Paulo Oliveira.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com e através do telemóvel em m.portugues.com. Neste momento são 14 horas e 30 segundos aqui em Washington, no microfone a partir de agora o Paulo Oliveira. Na produção continua a Ethel Butler, a assistência técnica continua a ser de Rob McLean. Principais notícias internacionais a esta hora. A NATO suspendeu a cooperação com a Rússia. A polícia caniana deteve centenas de pessoas. 1 de abril de 2014, terça-feira, estaremos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Antes de terminarmos a emissão, teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. O presidente chinês fez uma digressão de uma semana pela Europa destinada a reforçar os laços económicos com os seus parceiros comerciais. Observadores indicaram que as antigas preocupações sobre os direitos humanos na China continuam a ensombrar as relações. Mas a Europa está também à procura de apoio diplomático da China na sua disputa com a Rússia sobre a Ucrânia. Sósimo Leal.
O comércio esteve no topo da agenda da visita segunda-feira do presidente chinês Xi Jinping a Bruxelas. Tratou-se da primeira visita em 4 décadas de relações entre Pequim e a União Europeia. Ambos os lados estão desejosos em aprofundar as relações económicas, afirma Jonathan Fenby, antigo editor de South China Morning Post e autor do livro Vai a China Dominar o Século XXI.
China, for some time, has wanted to build up relations with the EU.
A China, por várias vezes, quis construir relações com a União Europeia, na verdade, como um contrapoder aos Estados Unidos. Palavras de Jonathan Fenby. O presidente Xi Jinping pressionou os líderes europeus a considerar o acordo comercial com a China, mas a Europa tem levantado preocupações, segundo as quais as empresas chinesas têm se desviado das leis comerciais internacionais. No ano passado, uma disputa acerca do preço dos painéis solares fez com que a União Europeia aplicasse tarifas de importação às empresas chinesas. A China respondeu com restrições sobre os vinhos europeus importados. Jonathan Fenby diz que esta fricção causou divisões ao nível da Europa. A China, no seu todo, prefere relações bilaterais do que relações multilaterais que podem diminuir a sua liberdade de ação. E a Europa, por seu lado, tem estado muito dividida entre os seus membros da União Europeia sobre se as relações com a China devem ser puramente comerciais ou complementadas politicamente e se os direitos humanos devem ou não fazer parte dela. Para lá das conversações, os manifestantes de organizações civis tentaram impor na agenda o tema dos direitos humanos, acusando a China de cometer graves violações contra os tibetanos e a minoria das comunidades uigur. As relações entre a Europa e a Rússia agravaram-se bruscamente depois da anexação da Crimeia. A China absteve-se na votação da resolução que defendia a integridade territorial da Ucrânia pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Falando em Berlim na sexta-feira, o presidente Xi Jinping não condenou e nem apoiou a ação da Rússia.
O
presidente chinês disse que o seu governo aceita os princípios básicos das relações internacionais e não se interfere em questões internas de Estados soberanos e aceita a soberania e integridade de todos os países. O derrube do antigo presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, colocou a China numa situação difícil, por não se conformar com derrubes de governos por via de revoltas, afirma Jonathan Fenby. O especialista diz, por outro lado, que a China está prudentemente ao lado da Rússia, com receio de reações de Washington devido ao seu equilíbrio de forças militares na Ásia.
Obrigado, Sozinho. Os camarões e o Chad apertam a segurança nas fronteiras como forma de travar o tráfico ilegal de diamantes, a vista apoiado por grupos armados no conflito da República Centro-Africana. A medida foi anunciada pelos governos numa reunião estratégica que decorreu em Yaoundé, Sozinho Leal.
Os camarões e o Chad entendem que a escalada de violência na República Centro-Africana está a levantar suspeitas de que os diamantes daquele país estão a ser usados para comprar armas. O ministro das Minas dos Camarões, Emmanuel Mbonde, disse à Voz da América que o seu governo está a apoiar os esforços para parar com o trânsito pelo território camaronês do chamado Diamante de Sangue. A República Centro-Africana foi oficialmente suspensa do comércio global de diamantes em novembro passado pelo esquema de processo de certificação Kimberley, uma iniciativa governamental internacional e de indústrias e de sociedade civil com vista a controlar o fluxo de diamantes de zonas em conflito. Jeff Napoleon, um membro da sociedade civil, diz que a entrada no ano passado dos camarões para essa organização vai permitir a suspensão pelo seu território do fluxo de diamantes de conflito.
If it is established that diamonds are actually leaving Central Africa, entering the commercial circuit through Cameroon, Cameroon will be suspended just like Central African Republic. That is why there is this need.
Se está comprovado que os diamantes que saem da República Centro-Africana estão na realidade a entrar no circuito comercial através dos camarões, os camarões irão ser suspensos, tal como a República Centro-Africana. É por isso que há a necessidade de consultas subregionais de como fazer para que esses diamantes não contribuem na realidade para alimentar os conflitos. Palavras do membro da sociedade civil dos camarões. Jeff Napoleon adiantou ainda à Voz da América que o chamado diamante de sangue ou de conflito são diamantes brutos usados pelos movimentos rebeldes para financiar a guerra contra os governos legítimos. O mesmo aponta o caso do Chad, que já está a par de que a comunidade internacional irá impor sanções contra o país se for permitido o trânsito das pedras preciosas provenientes da República Centro-Africana pelo seu território.
If we go down memory lane, you know the conflict in Sierra Leone, you know the conflict in Liberia, in Angola. Basically, diamonds were used to fuel these conflicts, and you know it led to untold human suffering.
Se houver os casos de memória, vai ver os conflitos na Sierra Leone, na Libéria, em Angola, onde basicamente os diamantes foram usados para alimentar esses conflitos e que conduziram a inúmeros sofrimentos humanos. E agora, com esta situação na República Centro-Africana, como devemos fazer para que não se repita o caso da Sierra Leone, de Libéria e de Angola? Palavras de Jeff Napoleon. A República Centro-Africana encontra-se mergulhada num conflito sangrento há 15 meses, com grupos de combatentes muçulmanos e cristãos a se atacarem mutuamente. As Nações Unidas e as organizações humanitárias reportaram mais de 1.000 mortes e 1 milhão de pessoas desalojadas pela violência.
Passagem para o Álvaro Lugero Andrade e a economia.
Vamos agora às notícias da economia nesta terça-feira, dia 1 de abril. As trocas comerciais entre a China e países da língua portuguesa subiram 13,55% nos primeiros dois meses do ano, para 19,68 bilhões de dólares. De acordo com os dados da alfândega chinesa, revelados pelo Fórum Macau, Pequim comprou a lusofonia produtos no valor de quase 13 bilhões de dólares, mais 16,97 contra vendas de 7 bilhões de dólares. O Brasil, o principal parceiro da China em lusofonia, viu o comércio bilateral crescer 11,17%. Já para Angola, com o comércio bilateral a subir 17,74% para um total de 6,74 bilhões de dólares, a China enviou produtos no valor de 613 milhões de dólares. As exportações angolanas de petróleo registaram uma contração de 8,5% em janeiro em termos homólogos para 49,2 milhões de barris, o valor mensal mais baixo desde 2011. As exportações do Bloco 17, responsável por um terço da produção angolana, caíram cerca de 13% segundo a página eletrónica do Ministério das Finanças. Em Moçambique, as linhas aéreas LAM anunciaram hoje a expansão dos seus serviços regionais com a parceria com a EWAER do território território francês das Ilhas Mayotte, que prevê dois voos semanais em dois aeroportos de Daoudzi e Pemba. A ligação entre a cidade de Daoudzi, no território francês, no arquipélago dos Comores, no Oceano Índico, e a capital provincial de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, será feita às segundas e quintas-feiras. Ainda em Moçambique, o governo diz discordar de imposições da União Europeia para a exportação do seu pescado, considerando que essas regras podem matar a incipiente indústria pesqueira do país. A posição foi expressa pelo ministro moçambicano da Indústria e Comércio, Armando Nironga, no Fórum dos Negócios África-União Europeia, que antecede a cimeira dos líderes dos dois continentes, que começa amanhã. Vamos aos câmbios de hoje, de manhã. Uma libra esterlina valia 1 dólar e 107 cêntimos, 1 euro custava 1 dólar e 37 cêntimos e 1 dólar era comprado na África do Sul por 10,53 rands.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado desta sexta-feira será o pastor Luís Naguimbi, presidente do Fórum Cristão de Angola e antigo secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, onde foi coordenador para a paz em Angola.
O primeiro período de registro ao abrigo da nova lei de saúde dos Estados Unidos, conhecida por Obamacare, terminou segunda-feira à noite. Tudo indica que neste primeiro período a administração conseguiu alcançar o seu objetivo de registar 7 milhões de pessoas ao abrigo da lei, algo que, dado o fracasso tecnológico de quando o registro abriu, se pensava impossível. Mas isto não significa que o debate esteja terminado. Importa aqui sublinhar que o Obamacare é das leis mais controversas dos últimos tempos nos Estados Unidos, com críticas acérrimas por parte dos republicanos e grupos conservadores, fortalecidas essas críticas por passos em falso da administração, quando da aplicação da mesma. Basta recordar o início da campanha de registro pela internet, que foi um fracasso tecnológico monumental, e também o facto do presidente Obama ter prometido publicamente de que ninguém com seguro de saúde teria que mudar o seu plano, o que se provou não ser exatamente verdade. A Casa Branca estava hoje, contudo, satisfeita com os resultados do registro, afirmando que isto mostra que há um apetite nos Estados Unidos para seguros de saúde ao alcance de todos. Mas isto não significa que o Obamacare seja agora uma realidade jurídica e política sem problemas, embora o comentarista conservador Ross Douthat, escrevendo no New York Times, tenha afirmado que os registros alcançados são uma base de apoio para a lei e que, portanto, os republicanos terão que ter em conta isso nas suas decisões políticas sobre essa lei. Os problemas jazem no facto de que ninguém sabe para já a demografia daqueles que se registaram. Isto é, para a lei poder ser financeiramente viável, tem que ter um grande número de jovens registados. Caso contrário, terá que ser o Estado a financiar o tratamento dos mais velhos. Outro número que ninguém sabe ainda é qual a percentagem daqueles registados que não tinham seguro de saúde. Ao fim e ao cabo, este era e é o objetivo essencial da lei, levar os milhões de americanos sem seguro de saúde a terem acesso a isso. Para além disso, ninguém sabe ainda se aqueles que se registaram já pagaram aquilo que devem pelo novo registro, o que é, na verdade, o que confirma esse registro. E apesar daquela declaração do comentarista conservador Ross Douthat, os problemas políticos permanecem. Há que notar que cerca de 80% dos americanos têm e tiveram seguro de saúde e a lei pouco ou nenhum impacto terá nessas pessoas. Os ataques políticos contra a lei, como sendo um método errado para corrigir insuficiências de cobertura de saúde ou como uma intromissão do governo central na vida dos americanos, vão sem dúvida continuar. Os republicanos, aliás, estão a fazer do Obamacare o seu cavalo de batalha para as eleições legislativas deste ano e tudo indica para já que estão a ter sucesso. O perigo existe que se os republicanos ganharem o controle do Senado, poderão depois iniciar o desmantelamento da lei ou pelo menos de muitos dos seus aspectos. O grupo conservador, Americanos pela Prosperidade, vai gastar mais de $30 milhões em anúncios, alegando que a lei vai resultar num aumento do custo do seguro de saúde para os americanos que já possuem seguro e vai também proibir muitos americanos de poderem escolher o seu médico. Preocupante para os democratas é o facto de um recente estudo indicar que nas eleições legislativas que ocorrem entre eleições presidenciais, 90% das pessoas que têm votado já têm seguro de saúde. Para a maioria deles, portanto, não há qualquer benefício da nova lei. Para o Obamacare, portanto, a primeira batalha do registro inicial parece ser uma vitória para a administração. Mas o verdadeiro significado dos números e as implicações políticas estão ainda por decidir. A guerra em redor do Obamacare está longe de terminada.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos. Este é um espaço em que falamos de saúde aqui aos microfones da Voz da América, nesta sua emissão em português. E vamos falar hoje de um estudo e de uma campanha sobre a malária paludismo. Este estudo revela, por exemplo, um progresso quanto à malária que foi obtido entre os anos de 2000 e 2010. Uma nova investigação mostra que 10 anos de uma intensa campanha antipalúdica, 184 milhões de pessoas em África continuam a viver em áreas em que o risco de contrair a doença está entre o moderado e o elevado. Apesar do número ser elevado, ele desceu dos cerca de 220 milhões a que se registava no ano 2000, quando foram intensificados os esforços para combater esta doença. Os resultados baseiam-se em milhares de inquéritos comunitários em 44 países e territórios africanos, locais onde o paludismo é endémico. Abdil Hassan Nour, um dos que chefiou a equipa de investigação, diz que primeiro começaram por identificar o nível de infecção por paludismo entre as comunidades africanas. Acima de tudo, mais do que saber o número de pessoas que morriam na doença, queriam saber a proporção dos que transportavam o tipo de parasita mais virulento, que é o Plasmodium falciparum. Nour e o professor Robert Snow trabalharam para o Instituto de Investigação Médica do Quênia, que incluía também investigadores da Universidade de Oxford e da Organização Mundial de Saúde. O estudo reflete assim os efeitos da campanha Fazer Recuar o Paludismo, entre outros. A campanha juntou muitas organizações multilaterais, privadas e não governamentais. O objetivo da campanha era o de reduzir a metade o número de mortes por paludismo até o ano 2010. O programa começou estremecido e nos primeiros anos foi mesmo criticado por falta de progresso. Mas este novo estudo indica que o combate ao paludismo é uma mistura de boas e más notícias. Entre as boas notícias e os aspectos positivos está a redução do número de pessoas que morreram de paludismo e a redução do nível de incidência da doença numa região. Isto, claro, entre os aspectos positivos da campanha. Por outro lado, os aspectos negativos apontados foram de que, apesar dos avanços, quase 60% das populações africanas vivem ainda em áreas onde 10% dessa população é portadora do parasita do paludismo. Destes, 184 milhões vivem em áreas onde acredita-se que mais de 50% da população seja portadora de infecções do paludismo. Entre os países onde a transmissão do paludismo continua elevada ou não alterada estão a República Democrática do Congo, Uganda, Malawi e Sudão do Sul. Apesar do número elevado de pessoas infectadas, não podemos esquecer os avanços obtidos, por exemplo, a redução do risco para 34 milhões de pessoas, isto no espaço de 10 anos. Os investigadores dizem que ainda não estudaram porque há locais onde uma mudança parece ser mais difícil, acreditando-se que esteja relacionado com o elevado nível de transmissão à partida. Outra razão pode ser a debilidade dos sistemas de saúde, sendo difícil saber ao certo quantas pessoas ficam doentes ou quantas morrem. Nos 10 anos estudados, o financiamento para programas de paludismo aumentou de 100 milhões de dólares para 2 bilhões por ano. O investigador, contudo, diz que estima-se que para controlar o paludismo em África sejam necessários 5 bilhões de dólares por ano. Neste momento, a campanha Fazer Recuar o Paludismo estima que uma criança morre a cada minuto devido ao paludismo. E pronto, amigos ouvintes, este foi aqui um espaço em que falámos de saúde, estivemos a falar sobre o risco do paludismo, a malária e também uma campanha que esteve em curso durante 10 anos. Soubemos o lado positivo e o lado negativo. Vamos despedir-nos, vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos e votos de boa saúde.
14:21, terça-feira, dia 1 de abril de 2014. Vamos ficar com a música, vamos ficar com Glory and Gore por Lorde. There's a humming in the restless summer air, and we're slipping off the course that we prepared. But in all chaos there is calculation, dropping glasses just to hear them break. You've been drinking like the world was gonna end. It's took a shiner from the fist of your best friend. It's clear that someone's gotta go. We mean it, but I promise we're not mean. And the cry goes loud. They lose their minds for us and how it plays out. And now we're in the ring and we're coming for blood. You could try and take. Us, with the gladiators, everyone a rager, but secretly the savior. Glory and gore go hand in hand, that's why we're making headlines. You could try and take us, but victory's contagious. Delicate in every way but one. God knows we like archaic kinds of fun. Chance is the only game I play with, baby. We let our battles choose us. And the cry goes out. They lose their minds for us and how it plays out. And now we're in the ring and we're coming for blood. You could try and take us. The gladiators, everyone a rager, but secretly the savior. Glory and gore go hand in hand, that's why we're making headlines. You could try and take us, but victory's contagious. No one around here's good at keeping their eyes closed. The sun's starting to light up when we're walking home. Tired little laughs, gold lie promises. We'll always win at this. I don't ever think about death. It's alright if you do, it's fine. We gladiate, but I guess we're really fighting ourselves. Roughing up our minds so we're ready when the kill time comes. Wide awake in bed, words in my brain. Secretly you love this, do you even wanna go free? Let me in the ring, I'll show you what that big word means. You could try and take us. Glory and gore, por Lorde. passagem para as notícias desta terça-feira, dia 1 de abril de 2014. Os ministros estrangeiros da NATO indicaram ter suspendido a cooperação civil e militar com a Rússia devido ao conflito na Ucrânia. Numa declaração conjunta após a reunião sobre a Ucrânia, os ministros sublinharam que o diálogo político da NATO com a Rússia pode continuar. A mesma declaração refere que a NATO não reconhece a tentativa da Rússia de anexação da península ucraniana da Crimeia, classificando a medida de ilegal e ilegítima. Na capital do Quênia, a polícia deteve mais de 650 pessoas após explosões da segunda-feira, que mataram pelo menos 6 pessoas e feriram mais de uma vintena de outras. Os jornais quenianos referem que a polícia efetuou operações na área da capital, onde ocorreram as explosões, contra 2 restaurantes e uma clínica, e onde vive uma grande comunidade somali. O Tribunal em Haia voltou a adiar o julgamento do presidente Uhuru Kenyatta, desta vez até 7 de outubro próximo. Esta foi a segunda vez este ano em que o Tribunal adiou o julgamento de Kenyatta, acusado de ajudar a organizar a onda de violência que se seguiu ao sufrágio presidencial de 2007. Fontes próximas das confissões de paz para o Médio Oriente indicaram a possibilidade de um acordo para prorrogar as negociações até 2015, por troca com a libertação de um americano que fez espionagem a favor de Israel. O possível acordo irá incluir a libertação de centenas de presos palestinianos e o congelamento parcial da construção de alojamentos judaicos na margem ocidental. O jornal Washington Post anuncia que, de acordo com o relatório do Congresso, a CIA enganou o público durante anos sobre o seu agora abandonado sistema de interrogatório. 7º editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O relacionamento entre os Estados Unidos e a China é um dos mais importantes da América e vai constituir uma fórmula para gerações futuras. Temos de assegurar que assim seja, afirmou recentemente à imprensa o novo embaixador norte-americano na China. Aceitei o cargo porque desejo fazer parte em construir este relacionamento da melhor forma possível. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nomeou Max Baucus para o cargo de embaixador norte-americano na China a 7 de janeiro de 2014. Foi confirmado pelo Senado a 6 de fevereiro, tendo prestado juramento perante o vice-presidente Joe Biden a 21 de fevereiro. O embaixador Max Baucus era o senador de Montana de mais antiguidade naquela Câmara. A sua permanência teve início em 1978 e terminou em 2013, sendo a terceira carreira mais longa no Senado dos Estados Unidos. A primeira prioridade reside no reforço do nosso relacionamento económico com a China, para que seja mutuamente benéfico e assegure igualdade para as empresas americanas e os trabalhadores possam competir com os seus homólogos chineses, afirmou o embaixador Baucus. A segunda prioridade reside na parceria com a China, por forma a enfrentar os desafios comuns. Apelamos à China para que apoie as leis, as normas, os valores e os direitos humanos que definem o sistema internacional de que todos nós beneficiamos. O embaixador Baucus tem uma grande experiência no comércio internacional. Como presidente da Comissão Senatorial das Finanças, o embaixador Baucus promoveu a adoção de acordos de comércio livre com 11 nações, incluindo a Austrália, Singapura e a Coreia do Sul. Trabalhou igualmente para aumentar as exportações dos Estados Unidos, eliminando barreiras comerciais e liderando empresários em missões comerciais a dezenas de países. Durante o seu mandato na Comissão de Finanças do Senado, o embaixador Baucus desempenhou um papel vital na obtenção pelo Congresso das relações comerciais permanentes com a China em 2000 e ao facilitar a entrada da China na Organização Mundial de Comércio em 2001. Temos muito mais a ganhar da cooperação com a China do que conflito, acentuou o embaixador Baucus. Antevejo muitas áreas do nosso relacionamento onde a cooperação não é apenas possível, mas essencial. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta terça-feira, 1 de abril de 2014, chegou ao fim. Em nome dos que elaboraram e apresentaram a emissão, despedem-se agora a Ethel Butler, o Rob McLean e o Paulo Oliveira. Amigos, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.